Permitam-me saudar os nossos convidados, o engenheiro Luís Sousa, que é o seu engenheiro, eu peço desculpa, mas não identificando, vou fazer assim, como presidente da ASOFT, o doutor Nuno Pereira, que é presidente da ACAPOR, e a Ana Maria João Alves, que é a sua presidente do Conselho Fiscal. Depois, em representação da APRITEL, a doutora Sofia Aguiar, o doutor Vasco da Gama, o doutor Nuno Oliveira, que não está, e o doutor Pedro Ramalho da Almeida, que é o secretário-geral da APRITEL. Em nome da Comissão e do Grupo de Trabalho Específico, relativamente ao Projeto de Lei 228 do PCP sobre partilha de dados informáticos, saúdo e agradeço a vossa presença. Temos connosco os vossos contributos, nomeadamente da ACAPOR e da APRITEL, da ACAPOR e da APRITEL, que nos chegou a quando da consulta pública.
Eu consigo enviar um documento, vai entregar eu tenho aqui, não sei quem está a apresentar agora.
Mas estou a dar conta de que, pelo facto de, portanto, estamos a começar a audiência, e portanto estes nós temos efetivamente, pedimos obviamente para se juntarem a nós nesta tarefa, por um lado pela disponibilidade demonstrada, nomeadamente em ofício dirigido ao Sr. Presidente da 8ª Comissão por parte da ACAPOR, por outro lado também pela disponibilidade de trabalho ao longo dos tempos com esta Casa, e portanto agradecendo a vossa presença aqui, cabe-me apresentar também os seus deputados que participam deste grupo de trabalho, o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares do Bloco de Esquerda, que está ao fundo, a Sra. Deputada Inês Medeiros, do Partido Socialista, o Sr. Deputado Miguel Tiago, do PCP e proponente do projeto de lei que dá origem a este trabalho, a Sra. Deputada Conceição Pereira, do PSD, e eu já me apresentei de início também do PSD e coordenadora deste grupo. E relativamente àquilo que temos como objeto do nosso trabalho, a nossa sugestão era que esta audição se constituísse por três partes, uma primeira parte em que da parte das três entidades pudessem haver intervenções que fossem de 6 minutos cada no máximo, ou articuladamente, mas que não ultrapassássemos os 18 minutos, porque temos também outros agendamentos a seguir. Depois que houvesse uma intervenção da parte dos senhores deputados de cada grupo parlamentar de cerca de 3 minutos, e depois que houvesse uma segunda ronda da parte das entidades, também no limite máximo dos 6 minutos por cada entidade, de modo a conseguirmos concluir em tempo os nossos trabalhos. E, portanto, sem mais demoras, não sei quem é que quer começar, e eu passava a palavra, à ASOFT, pode ser?
Portanto, pronto, para nós é um privilégio poder estar aqui. A ASOFT é uma associação, portanto, é a Associação Portuguesa de Software, é uma associação com mais de 20 anos que nasceu e que no seu âmago defende a propriedade intelectual, defende também como modelo económico a economia de mercado e, portanto, digamos, acreditamos que Portugal poderá ter algum papel vibrante, digamos, no seu tecido que faz software. E é um pouco essa a nossa missão. Com isto, não queremos que sejamos mal entendidos nos comentários que fazemos em termos do que a cultura pode representar para o país, para o mundo, etc. No entanto, parece-nos que o projeto que está aqui em causa é um projeto que, na nossa perspectiva, não deveria passar na Assembleia, portanto, como primeiro pensamento. E tenho algumas razões para o efeito. A ideia seria, depois deixo um documento que no fundo também transcreve um pouco o que eu vou aqui referir. Em primeiro lugar, porque entendemos que o projeto abre de alguma forma um precedente que não tem alinhamento com aquilo que é o pensamento internacional. Portanto, Portugal não está sozinho no mundo, Tem tratados que já ratificou, tem todo um conjunto de convenções pelas quais pauta a proteção do direito de autor, e nós achamos que um projeto deste tipo, de alguma forma, vem quebrar com essa linha de pensamento e, portanto, vem criar um precedente que não nos parece que faça muito, muito sentido. O segundo ponto, também é nosso entendimento que uma leitura atenta, se bem que não seja objeto do projeto, na forma como o entendemos e como é expresso, de alguma forma reduzir o direito de autor, digamos, e o que está consagrado, mas na nossa perspectiva isso acontece. Nomeadamente quando obrigam um autor que fez uma obra, digamos, tem todo o direito de decidir como é que ela é colocada no mercado, como é que ela é distribuída, etc., estão a dizer, ele tem obrigatoriamente de dizer que não a quer livremente distribuída, se não quiser fazer. Isso parece-nos um pouco um atropelo. Por outro lado, quando ele o quiser fazer, ou porque não o fez, porque não acabou por não tomar as ações preventivas, o que é que eu sinto, ou o que é que nós sentimos? É que a remuneração que advém de um valor que é calculado, que é distribuído pelas pessoas, e, portanto, não tem nada a ver com aquilo que é o valor de mercado que essa obra pode ter. E, portanto, não nos parece que, nessa perspectiva, defenda o direito de autor. Ainda sobre este ponto, entendemos que há hoje modelos económicos, como é o caso do iTunes, como é o caso do Spotify, do Musicbox TV, que contribuem para a economia, contribuem para a divulgação da cultura, na nossa perspectiva, e que, digamos, de alguma forma seriam atropelados, ou poderiam ver, digamos, o seu modelo de negócio em causa, e, portanto, com isso estamos a falar de toda a economia associada a estes modelos de negócio. O terceiro ponto, se lermos o projeto, ele acaba por parecer um imposto, porque se eu me recordo e se eu entendi bem, e peço desculpa, ao não ser um jurista e, digamos, com o tempo que nos foi dado para o desafio de estarmos aqui, aquilo foi lido mais numa perspectiva tecnocrata do que propriamente numa perspectiva jurídica. Mas, portanto, com essa ressalva, eu diria que estamos, se eu bem me recordo, não é pressuposto que os fornecedores de serviços aumentem os seus preços, não sei se será possível, mas vão retirar uma parte desse valor para colocar e pôr à disposição, por um lado, dos autores que fizeram a livre partilha, mas, por outro lado, também para apoiar a cultura. Então, quando eu olho para isto, isto, no fundo, é um imposto, e é um imposto que alguém vai pagar. Portanto, se não subirem os preços, vão pagar, como decisão unilateral, quem fornece os serviços de internet. Se eles se acautelarem, vai subir. Portanto, olhando para isto, eu não vejo que isto seja, de alguma forma, bom para a economia, e tem um efeito que pode ser perverso, na nossa perspectiva, que é, como saberão, digamos, os utilizadores, as pessoas comuns, eu próprio, se visse passar uma lei deste tipo, o meu entendimento seria, naturalmente, eu agora posso ter, porque alguém está a pagar, porque este está calculado, eu agora posso partilhar tudo aquilo que eu quiser. E, portanto, de alguma forma, eu entendo, ou nós entendemos, que há, sem querer, portanto, não é esse o intuito, eu estou a querer dizer isso, uma descriminalização daquilo que é, o que é hoje todo um trabalho feito. E eu recordo, eu acho que se Portugal, que é a decisão que tem de tomar, adotar um modelo de desenvolvimento que passa pela economia de mercado, tem de defender a propriedade intelectual. Porquê? Porque advém daí os benefícios de quem acredita neste modelo. Quem não acredita neste modelo tem todo o direito de o fazer, e eu entendo. Mas neste modelo só se investe, só se trabalha, só se faz progressão se houver proteção, neste caso, da propriedade intelectual, mas estamos a falar genericamente. Porque é necessário que quem invista tenha a possibilidade e o tempo de poder ter retorno. E este modelo, de alguma forma, ao descriminalizar, vai fazer-nos andar para trás, digamos, no conhecimento que as pessoas têm disto. Por último, se me permite, para fazer rápido, também não entendemos que o autor seja, de alguma forma, ou veja, de alguma forma, os seus direitos mais protegidos, enquanto autor. Portanto, isto é um trabalho que é feito. Não conseguimos perceber nem como é que, por um lado, ele é mais protegido, nem, por outro, como é que, de alguma forma, naquilo que é a sua parte pecuniária, naquilo que ele tem de receber e que compete ao Estado também ajudá-lo a proteger, que é a propriedade intelectual, como é que isso é feito. Portanto, eu, enfim, não sei se já passaram 6 minutos, mas...
Está na hora. Muito obrigada. Eu peço desculpa, mas nós não temos aqui aquela coisa e, portanto, eu pus o telemóvel exatamente para fazer esse trabalho, para ter a noção, e também estávamos a chegar exatamente aos 6 minutos, porque eu distraí-me um bocadinho. E depois... e agora, isto é a falta de treino no uso destas coisas. Peço então, para continuarmos, pedia só para desligar o microfone, por favor, e convidava o Dr. Nuno Pereira, se quiser, dar continuidade. Ah, é aqui. Muito obrigada, antes de mais, pelo convite para estar aqui, para podermos expor a nossa opinião. Já o fizemos por escrito, julgo que nada que eu vou dizer aqui já não tenha sido escrito. De qualquer maneira, antes de mais, qual é o mérito desta proposta? O mérito desta proposta é justamente ter sido apresentada. Portanto, infelizmente, o Governo não cumpriu aquilo pelo qual se tinha comprometido no programa de Governo. Que eu recordo, o Governo compromete-se num prazo razoável de 6 meses a 1 ano a elaborar legislação sobre o combate às várias formas de pirataria e a promover regulação eficiente a mecanismos de monitorização de acordo com as estratégias entretanto definidas pela Comissão Europeia. Já passaram 24 e, portanto, nada foi feito. Houve várias... Nós, na nossa associação, tivemos contacto de vários associados a saberem o que é que vai acontecer. Eu, pessoalmente, disse, vamos acreditar que no espaço de 6 meses a 12 meses algo vai acontecer. Muitas pessoas continuaram com as suas empresas abertas, acumulando prejuízos, e infelizmente nada aconteceu. E infelizmente também o programa de governo, juridicamente falando, vale menos que um contrato feito num guardanapo. Portanto, juridicamente nós não temos como responsabilizar as pessoas, neste caso os titulares dos cargos, com os compromissos que fazem perante o Orçamento de Estado. Portanto, o programa de governo, isso é lamentável. E, portanto, o grande mérito desta proposta é chamar aqui à razão esta questão que é importantíssima. Infelizmente para nós, esta proposta, e independentemente da capacidade do seu autor, que eu sei que é uma pessoa capaz, esta proposta é manifestamente insuficiente, para não dizer mais. E é insuficiente porquê? É insuficiente porque não altera, em substância não altera nada. Tudo permanece rigorosamente na mesma. Ou seja, os titulares dos direitos continuam a dispor do direito exclusivo. Aliás, dizia nos considerandos da proposta, o PCP não propõe nenhuma supressão dos direitos de autor ou direitos conexos, antes abre a possibilidade de serem os autores a decidir se querem ou não proteger a sua obra da partilha não comercial. Subtado, isto já é assim atualmente. Portanto, atualmente já os autores dispõem das suas obras, é isso que quer dizer o direito exclusivo. E, portanto, neste ponto, nada foi alterado. Pior, o diploma não corrige a natureza jurídica do ilícito, ou seja, quando é aqui dito a criminalização da partilha de dados e de obras, particularmente por via telemática, além de se demonstrar cada vez mais ineficaz, é contraditório com os objetivos centrais da política cultural. Pois é. Mas a verdade é que continua a ser crime com esta proposta. Sim, sou deputado. Sim, a partir do momento em que alguém faz uma partilha não autorizada, continua a ser crime e, portanto, continua tudo rigorosamente na mesma. Para mais, vem baralhar. Portanto, já tínhamos os problemas que temos justamente com o crime, vem baralhar mais, porque cria um sistema burocratizado de inversão da presunção. E, portanto, os autores, artistas ou alguém por eles vai ter que vir dizer que não autoriza, e depois as pessoas, quando estão na internet, em vez de fazerem o download ou a partilha, vão, espera, primeiro vou consultar a página do Secretaria de Estado. Isto não funciona, isto nunca vai funcionar. E, portanto, baralha também, porque vai atribuir ainda mais dinheiro e um valor ainda a distribuir por parte das entidades gestoras coletivas, e nós sabemos que as coisas não são simples. Não vou ao ponto daquilo que foi dito aqui, que acho que foi muito grave, da parte do vice-presidente da APDI, mas a verdade é que as coisas não funcionam como deveriam funcionar. E, portanto, isto vem acrescentar problemas onde já existem problemas. No entanto, E apesar disto tudo, nós nesta, em matéria de pirataria, já estamos na fase da política do tiririca, quer dizer, pior que está não fica. E portanto, nós até estamos na disposição de discutir esta proposta em concreto, desde que haja duas alterações. A primeira, já ouvi o Sr. Deputado Miguel Tiago dizer que estaria na disposição de falar sobre ela, que era a reversão para a não prestação da partilha. E, portanto, essa seria uma das condições. Outra das condições seria a introdução de um mecanismo de fiscalização e penalização pela violação, porque este diploma estipula uma série de regras, mas não há nenhuma consequência, ou seja, volta a mandar tudo para o processo penal. E, portanto, ou há aqui um mecanismo de fiscalização e de penalização, não pela via criminal, mas por outra, ou então as coisas... É quase uma extorsão, portanto, ou os autores e artistas aderem a estes 75 cêntimos, ou não têm nada, porque não há fiscalização, nem há penalização, e, portanto, não há nada. E, portanto, se tiverem na disposição de estudar o assunto por esta via, parece-me que pode ser interessante. Eu ainda tenho tempo.
30 segundos.
Então, 30 segundos só para fazer aqui dois comentários também àquilo que já aconteceu neste grupo de trabalho. Primeiro, é relativamente à Sra. Deputada Inês Medeiros, que muitas vezes referiu, mas porquê vocês não deixam cair isto e vamos tratar da cópia privada? Ora, são duas coisas completamente distintas e, portanto, nós queremos dizer de forma muito clara, à CAPOR, o problema da cópia privada não lhe diz respeito e, portanto, nem ajuda de forma nenhuma o mercado a funcionar. Portanto, a cópia privada serve seguramente para as associações gestoras de coletivas de direitos terem mais receitas, mas o mercado fica tudo na mesma. A pirataria, sim, está a afetar o mercado e, portanto, mesmo quando o Sr. Secretário de Estado é ouvido, muitas vezes a questão da cópia privada é sobreposta ao problema da pirataria. Parece-me que deve ser justamente o contrário. O segundo, só muito rapidamente, mais um comentário ao Sr. Deputado Miguel Tiago, que eu percebi a intenção deste diploma e pretendo de alguma forma fazer com que aqueles que mais beneficiam, ainda bem que está aqui a Pritel, porque assim posso lhes dizer, para eles possam ouvir, pretendo de alguma forma que aqueles que estão a receber dinheiro efetivamente pela partilha não autorizada, que são os operadores de internet, que venham de alguma forma pagar por isso. E portanto, essa é uma das intenções. No entanto, infelizmente, o resultado é exatamente inverso, porque com este diploma estamos a entregar completamente nas mãos, justamente dos operadores de internet, toda a distribuição dos conteúdos. A partir desta altura, eles vão poder passar a dizer que adiram aos nossos serviços, podem ter acesso a toda a música, a todo o cinema, a todos os conteúdos.
Muito obrigada.
Peço desculpa.
Tentamos a condescendência, mas pronto, efetivamente, agradeço e agora pedir à Pritel que nos desse conta da sua opinião e das suas posições.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu queria agradecer ao Grupo de Trabalho o convite à Pritel para estar aqui presente e a pedir ao Dr. Vasco Gama, que é o nosso responsável pela área de audiovisual, para fazer esta introdução.
Muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade que nos dão de expor os nossos pontos de vista sobre este tema. De facto, da análise que nós fazemos aqui desde o regime jurídico da partilha de dados informáticos, a primeira constatação que temos aqui é que esta taxa para os fornecedores de serviços de internet é, de facto, um imposto de acesso à internet. E é um imposto, não é uma taxa, enfim, não cumpre os requisitos legais para se considerar uma taxa, não corresponde à prestação concreta de um serviço público, nem à permissão para a utilização de bens de domínio público, nem à remoção de um obstáculo legal a um comportamento particular, dos particulares. E estabelece uma taxa, imposto, eu passarei a chamar imposto, porque de facto é o que é, de 75 cêntimos mensais por cada contrato de fornecimento de serviços, valor este que nós também não encontramos razão para este valor, de que forma é que foi calculado. Enfim, numa época que Portugal atravessa de crise, a criação de mais impostos é sempre algo que devemos ver com alguma preocupação. Por outro lado, de facto, conforme decorre até do preâmbulo deste projeto de lei, o que se constata é que há aqui uma dupla função, que é, por um lado, compensar os autores, mas, por outro lado, vamos penalizar quem beneficia financeira e economicamente com a partilha das obras protegidas. E esses beneficiários serão os ISPs, os fornecedores de serviço à internet, acesso à internet. E de facto, esta é uma ideia que não sei de onde é que decorre, não sei que fundamento é que isso, onde é que essa ideia encontra fundamento, porque, na verdade, os fornecedores de serviços de acesso à internet limitam-se a disponibilizar o acesso à internet. Não têm conhecimento dos conteúdos que a internet transporta, não obtêm nenhuma remuneração específica se os conteúdos são A ou B, ou são downloads, ou são uploads, ou são filmes, músicas, se é um YouTube, se são serviços de Skype. Não existe. Portanto, os fornecedores estão completamente alheios. Portanto, não estão na origem, não são destinatários das mensagens nem dos conteúdos acedidos. E, portanto, este regime é algo que vemos de facto com alguma preocupação. Até porque, por outro lado, também não existe uma correlação entre o pagamento deste imposto de acesso à internet, a compensação dos titulares e a divisão depois da receita arrecadada, porque a taxa é aplicada a todos os contratos, quer o utilizador partilhe ou não as obras, quer essas obras estejam não protegidas, e a verdade é que, se olharmos para o panorama nacional, o número de pessoas que, de facto, partilha obras protegidas pelos direitos de autor é uma minoria. A grande maioria dos portugueses que têm acesso à internet não faz partilha de ficheiros protegidos pelos direitos de autor. Limita-se a usar a internet e para os fins mais básicos. E, por outro lado, a taxa é paga pelos fornecedores, pelos ISPs, quer os titulares das obras protegidas tenham ou não dado autorização. Em última análise, até podemos ter uma situação que não há nenhum autor que autorize. E, portanto, lá estará a taxa para ser paga, sem ninguém a quem a entregar. E depois, por outro lado, também é um regime que pretende compensar os titulares das obras protegidas, mas não percebemos com que intuito. É introduzida aqui também há aqui uma alocação desta taxa ao apoio específico à produção cinematográfica, que me parece, portanto, desenquadrada da realidade que este regime pretende regular, sendo certo que esse financiamento à produção do cinema já tem um regime próprio. Enfim, do ponto de vista da proteção dos autores, também não nos parece, enfim, não seremos nós, não nos caberá a nós defender, de fazer esse papel nessa defesa, mas parece-nos que, de facto, não é um projeto que, de uma forma eficaz, proteja os autores. Aliás, como já aqui foi dito, porque, enfim, se o autor quiser receber, de que remédio, se não aderir ao sistema, a este sistema de compensação, não é? Portanto, caso contrário, ou autoriza ou não recebe nada, e mesmo não autorizando, a verdade é que essa partilha, o mais provável é que continue a ser feita, sem que o autor se possa opor, e, portanto, enfim, em traços gerais, acho que é isto. Assistimos mais uma vez a uma tentativa de onerar ainda mais o setor das comunicações, este setor que já paga quantias bastante avultadas em taxas de regulação, de supervisão, de ANACOM, ERC, enfim. Acho que já me está a acabar o tempo. E, portanto, Só duas coisas. É que, de facto, parece-me que a criação deste imposto encarece o acesso à informação e à cultura e penaliza precisamente os veículos que permitem que os cidadãos cheguem a essa cultura e a essa informação, que são designadamente os ISPs. Muito obrigado.
Muito obrigada, meus senhores. Peço agora aos senhores deputados que digam de sua justiça. Começamos pela senhora deputada Conceição Pereira. 3 minutos.
Muito obrigada, senhor Presidente. Queria, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, cumprimentar as três associações aqui presentes. Já nos temos encontrado noutras tarefas, noutros momentos, e é com muito gosto também que, mais uma vez, ouvimos o vosso parecer e recebemos o vosso parecer a propósito desta proposta, que, como sabem, desceu ao Grupo de Trabalho sem votação, para precisamente muitas dúvidas que tínhamos e que gostaríamos de ouvir as entidades e poder produzir um diploma, se vier a ser o caso, que responda de uma forma ainda mais correta às necessidades do mercado. Por aquilo que nós ouvimos das três entidades, não é exatamente esta proposta que responde de uma forma cabal e de acordo com aquilo que entendem que deve ser, embora penso que a maioria, e já anteriores associações referiram, é que esta proposta tem uma área que é extremamente interessante, que é de lançar a discussão e promover. O doutor Nuno Pereira, que já nos conhecemos, tem alguma razão quando diz que já deveria de haver legislação sobre a questão da pirataria, que é uma questão que o Soutor há muito tempo já vem falando, mas na sua opinião, como diz, não é, este diploma, aliás, não tem esse objetivo propriamente dito, mas também não responde. Em relação à Pritel, só queria aqui também deixar aqui uma nota, que nós já entendemos que não são favoráveis por vários motivos. Mas quando o Soutor diz que há apenas uma minoria que faz a partilha de dados, eu acho que nós todos também devemos trabalhar para que haja um número cada vez maior a partilhar. Aí penso que todos nós devemos fazer um esforço, independentemente de outras razões que assiste e que entendemos das taxas, que é aplicada, que certamente, na opinião das associações, acabaria por ser um imposto. Eu acho que não é essa a intenção do Partido Comunista Português, mas eles dirão, certamente, o representante aqui dirá. Mas eu não tenho propriamente uma pergunta, porque, primeiro, temos aqui a proposta da ACAPO, que é bastante detalhada e que nos remete até... vem tão completa que nos traz uma proposta para poder ser uma alternativa. E em relação aos outros documentos, quer da Pritel, quer da Soft, também temos aqui documentação que nos permite entender e perceber qual é a posição que têm em relação a esta matéria e qual é, enfim, o caminho que vêem para este diploma que está em análise. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Inês Medeiros, faz favor.
Muito obrigada. Eu também começo por cumprimentar as três associações aqui presentes e agradecer os vossos contributos. O tempo é escasso, portanto não vamos poder provavelmente responder a todas as questões, ou há uma série de questões que de facto foram aqui levantadas, que merecem a nossa reflexão, que nós faremos posteriormente, forçosamente. Eu quero dizer que a posição do Partido Socialista em relação a esse projeto vai um bocadinho no mesmo sentido que o Dr. Nuno Pereira disse, ou seja, tem o mérito de relançar o debate, também não temos algumas dúvidas sobre as propostas apresentadas. Dito isto, e só para seguir um bocadinho a ordem, e esta questão foi abordada tanto pela ASOP como pela Pritel, penso que não vamos relançar aqui a discussão em torno de imposto e taxa. Seja como for, consideramos que todos os intervenientes num setor devem participar das várias maneiras possíveis, para o financiamento, mas também para a proteção do mesmo, devem participar ativamente para que esse setor seja saudável, dinâmico e se possa desenvolver. E, portanto, no fundo é isso que se pretende com todas as alterações legislativas. Em relação à vigilância e à pirataria, nós vamos ser concretos. Há duas linhas de força, resumindo. Há os que defendem uma criminalização e, portanto, uma defesa absoluta do direito de autor quase individual, que é um bocadinho a linha anglo-saxónica, ao contrário do que se veicula, e há aqueles que partem do princípio que um princípio de partilha tem que ser aceito, e só nessa medida que eu acho que de facto se pode relacionar este género de propostas com a cópia privada, que também parte do princípio que há um certo número de reproduções, e não partilhas, mas há um certo número de reproduções que são autorizadas. Portanto, estamos a falar de um mecanismo que foi muito criticado, como se sabe, curiosamente, e que aqui de alguma maneira também se repega nele. Portanto, era só um esclarecimento que eu queria fazer. Por fim, não podemos estar mais de acordo, de facto, que importa encontrar mecanismos de fiscalização de outra forma que não seja a via penal. Isso concordamos plenamente, quer dizer, não temos as maiores dúvidas sobre uma ultracriminalização e, portanto, é isso de facto que devemos encontrar, e é nessa via que devemos ir. Portanto, agradeço que isso tenha sido dito. Em relação à Pritel, bem, só para terminar, aliás, porque o meu tempo está a terminar, agradeço que tenha sido relembrado que há de facto um regime específico para os apoios cinematográficos e que gostaríamos que esse regime pudesse funcionar plenamente, e penso que a Pritel tem aqui também um papel a cumprir. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu gostava, em primeiro lugar, de cumprimentar as delegações das associações aqui presentes connosco, agradecer muito os contributos e, pela primeira vez, dizer que estou de acordo com grande parte da intervenção da Sra. Deputada Inês de Medeiros, o que é inédito nestas nossas reuniões do Grupo de Trabalho, talvez porque os temas hoje sejam diferentes da generalidade dos temas habituais, que se limitam à discussão da retribuição e da remuneração dos titulares de direitos, e hoje abordámos aqui também outros temas. Eu ia começar pela ordem das minhas notas, peço desculpa se não for a ordem exata porque foram colocados os temas. Em primeiro lugar, sobre o software, eu gostava de clarificar uma vez mais, em sucessivas audiências o tenho feito, que o software não está abrangido por este regime que o PCP propõe e que, portanto, compreendemos que a estruturação, a concessão, a distribuição de um produto de software e a utilização é radicalmente distinta de uma obra, portanto, de uma obra cultural, tendo em conta que o software, na generalidade, são instrumentos de trabalho, ferramentas de trabalho ou de entretenimento. E, portanto, bem como até a estrutura de investimento é radicalmente distinta, não é? Portanto, a editora no software tem provavelmente a maior parte do investimento, enquanto que nas restantes obras não é a editora que tem a maior parte do investimento. Ainda assim, dar nota de que estamos conscientes de que há aqui uma norma europeia e internacional com a qual o Estado português está comprometido, que pode estar sacrificada no projeto de lei do PCP, daí já temos manifestado várias vezes a disponibilidade para alterarmos o regime de opt-out que aqui propomos para um regime de opt-in, ou seja, o autor, por defeito, não partilha a obra, a não ser que diga estar disponível para partilhar. Portanto, se for esse um dos problemas deste projeto de lei, que não seja por causa desse problema que não se avança. Fora essa norma deste projeto de lei, não encontramos outras que colidam diretamente com compromissos internacionais do Estado português no âmbito da proteção do direito de autor. O valor de mercado, bem, é verdade que em primeiro lugar, não cabe ao Parlamento definir o valor de mercado de uma obra e, portanto, deixamos isso nas mãos de quem está atualmente. E aqui começo também já a referir-me às questões que foram colocadas pelo Dr. Nuno Pereira da ACAPOR. O Parlamento não pode decretar nem definir qual é o valor de mercado de uma obra, mas pode atribuir essa função às entidades de gestão coletiva que, entre os seus associados, e sabemos que com problemas, e sabemos que, inclusivamente, o grupo de trabalho solicitou informações sobre isso às entidades de gestão, mas que sejam elas próprias com os seus associados a dizer como é que fazem essa distribuição. Aliás, não vemos outra forma. Se esse é um problema, não é nesta lei que o vamos resolver. Portanto, como é que as entidades de gestão distribuem os direitos, também temos essa preocupação, mas não será certamente num regime da partilha ou da criminalização ou da descriminalização da partilha que se resolverá esse problema. Quanto aos contributos da ACAPOR, inteiramente disponíveis, aliás, é uma falha deste projeto que eu desde já, uma insuficiência, digamos assim, não ter um regime sancionatório não penal. Portanto, ou seja, abrimos uma brecha no regime atual, despenalizando totalmente quando a obra é autorizada para partilha, mas deixamos ficar no âmbito criminal e penal aquilo que, quando há a partilha de uma obra cuja autorização o autor não autoriza. Enfim, da parte do PCP, estamos inteiramente para um regime de descriminalização e de outro tipo de sanções perante as partilhas não autorizadas. Aproveito para relembrar que, hoje em dia, a partilha, nomeadamente a download e quando obtida através de cópias legais, já é integralmente legal. Ou seja, aqui o problema é que ela já é legal, mas ninguém vê a remuneração por uma prática que, na verdade, expolia o autor e os titulares do autor de uma fatia importante do seu rendimento, porque alguém fica com ela. Alguém fica com ela, e esse alguém são precisamente os ISPs, que, é verdade, reconhecemos que até defendendo a neutralidade da rede, jamais poderíamos responsabilizar o ISP pelos conteúdos que circulam no cabo, ou na fibra, ou de qualquer outra forma, ou no espaço artesiano, não podemos responsabilizar-vos por esses conteúdos. Mas podemos reconhecer a acumulação de valor no vosso segmento. Não temos preocupações com o Spotify nem com o iTunes, porque a lei não serve para salvar negócios. Não vamos impedir que haja água canalizada só porque havia aguadeiros, não é? Portanto, e da mesma forma entendemos que se há quem acumule esse valor, essa pessoa tem que contribuir pagando uma taxa para a vitalidade do setor que está, de facto, a expoliar.
Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou começar por cumprimentar as três entidades com abordagens diferentes, como seria de esperar também. Dizer que nós estamos enquadrados no que é o espírito deste projeto de lei e do que é o debate que está em cima da mesa. Não acompanhamos, e começando fazendo o contrário do que foram as intervenções anteriores, começando pela exposição que a Apritel fez, não acompanhamos esta tentativa de demonstração de inocência da Apritel. Obviamente não é culpada pelo conteúdo do que existe na rede, mas de facto é uma das beneficiárias, os ISPs são uns dos beneficiários desta possibilidade que é dada através da internet. Isso será óbvio, aliás, até pelo problema que está em cima da mesa, que não seria existente da mesma forma se não houvesse internet, não teria sequer essa relevância. Sobre a questão, sobre a forma como a ACAPOR fez as posições, sobre as sugestões que deu, eu devo dizer que não estava à espera até desta resposta do deputado Miguel Tiago, porque pareceu-me que a intenção não era nunca desde o início ter uma abordagem aqui dos mecanismos de penalização. Pareceu-me que a ideia era desde o início partir, ter um outro, discutir isso num outro espaço, não no projeto de lei. Não estava à espera desta abordagem nestes termos, mas admito que também este grupo de trabalho sirva para todos nós podermos evoluir as nossas opiniões. Nós não tínhamos essa perspectiva, muito claramente. Numa perspectiva até sobre quem utiliza e como é que utiliza, e na resolução do problema em si. A mim parece-me que esse é um debate que poderemos ter, não está inerente a este projeto de lei, mas não quero com isto fugir a este debate. Parece-me que há, do lado da Asoft, uma tentativa de defesa do que está instalado numa ideia de ponto de partida errado. De facto, o software não entra neste ponto, mas também não é verdade que nós tenhamos nunca de ter estar reféns de acordos que sejam errados, nem a realidade é imutável, vai-se adaptando. E eu creio que esse é o desafio que nós temos por diante. Este grupo de trabalho é uma metodologia que nós não teríamos proposto enquanto grupo parlamentar para fazer este tipo de reflexão. mas reconhecemos que ele serviu para ter um aprofundamento das diversas perspectivas sobre a temática e para cada um dos grupos parlamentares sair até mais reforçado na sua análise para o futuro. Agora, a ideia que dá é que, de facto, o grande desafio não será tanto o de agradar a todos os interessados neste setor, é impossível fazê-lo, os interesses são tão divergentes que é impossível fazê-lo, mas sim como é que nós, e eu acho que essa é a virtude da posição da ACAPOR, como é que nós, sem dogmas, conseguimos reagir a uma situação que já existe. E eu acho que esse é o desafio que está em cima da mesa e que este caminho, que este grupo de trabalho tem feito, ajuda a responder. Volto a insistir que eu acho que o desafio está como é que nós naturalizamos e incorporamos aquilo que já existe e não como é que nós vamos conseguir mudar a realidade, porque ela parece-me que está... É a ideia do tsunami. Não se para um tsunami, tenta-se a minimizar estragos. E eu acho que este aqui é o ponto em que nós estamos também, no ponto de vista tecnológico, do ponto de vista de como as pessoas se relacionam com a tecnologia e como é que a informação depois é relacionada nestes termos. Disse.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E agora, meus senhores, para concluir, iríamos procurar, e peço-vos, não os 6 minutos, mas não mais de 5, porque temos uma audiência também às 3 horas, também com outras entidades externas no âmbito da Comissão. Portanto, eu passava já a palavra, se calhar, também ao Engenheiro Luís Sousa, da Asoft, se assim entender.
Para esclarecer, não foram feitos, nós sabemos que o software não estava a ser, digamos, alvo deste diploma, fizemos no sentido de que o software que é produzido é quem é responsável pela partilha do que está aqui a discutir. Sr. Deputado, eu só diria que, pronto, quando nós nos preocupamos com a questão do valor, é que quando se impõe por decreto, e desculpa dizer que é por decreto, porque quando se põe o 0,75 cêntimos, está a impor um máximo. E no valor de mercado, aquilo vale o que alguém der por aquilo. E é isso que nós defendemos, ou que eu defendo. E, portanto, é aqui que há a divergência, é só dizer, eu se for muito lido, se eu for muito visto, se eu for muito ouvido, se for um cantor, eu se calhar teria uma capacidade de poder ter um rendimento que com esta limitação não tem. E é só aqui que, de alguma forma, estamos a divergir na questão. Depois, eu entendo que se o que está a ser partilhado já existe, porque, digamos, se as pessoas partilham hoje, mas não têm direito de o fazer, nós temos, de alguma forma, de... Não sei se o caminho... Enfim, temos de estar abertos, e temos de estar abertos ao que serão os novos pensamentos, mas não sei se o caminho fácil será dizer, bem, vamos pôr alguém a pagar isto, e, portanto, resolvemos o assunto. E peço desculpa, eu acho que essa parece uma maneira mais simples de abordar o problema. Deixem-me também dizer-vos que as associações, de uma forma geral, ligadas à propriedade intelectual, nomeadamente, falo por mim, falo para a CAPOR, e se calhar devemos estender à Apritel, se entendemos assim, nós estamos, muitas associações estão hoje já a trabalhar, digamos, em conjunto, porque temos consciência de que, um pouco, como foi aqui referido, por alguma passividade por parte do Governo ao legislar sobre estas matérias, enfim, se a sociedade civil puder trazer para cima da mesa alguma coisa, nós estamos a preparar, enfim, não sei se é neste âmbito, mas também iremos ter, de alguma forma, não será uma contraproposta, mas será uma outra maneira de vermos a questão. E pronto, eu não tenho assim mais comentários, também por algum tempo.
Muito obrigada, agradeço. Obrigado, até o facto de ter sido bastante conciso e pedi então ao Dr. Nuno Pereira, se assim entender.
Muito obrigado. Eu acho que nem sequer vou utilizar os 5 minutos, acho que foi mais ou menos pacífico. Quanto à intervenção do Sr. Deputado do Bloco de Esquerda e também parcialmente do Sr. Deputado Miguel Tiago, parece-me que, associado a este diploma, tem que estar inerente um regime sancionatório paralelo, porque senão não faz sentido. Estamos a dizer que ou é assim ou é o crime. O crime não funciona, o crime nunca vai funcionar e, portanto, temos que dizer, se não é assim, então o que é? Porque estarmos a continuar a dizer que quem partilha sem autorização vai 3 anos preso, continua sem a fazer nenhum sentido. Mas também não basta, também não bastará pôr um artigo no projeto de lei a dizer quem violar o presente é condenado a uma multa de 500 euros. Não chega. É preciso criar todo um mecanismo de fiscalização, e é isso que a nossa proposta apresenta, um mecanismo de fiscalização controlada judicialmente, sim senhor, mas tem que haver um mecanismo que funcione para não estarmos mais uma vez a deixar as indústrias criativas. Eu sei que não gosto desta terminologia, mas é do que se trata. As indústrias têm também postos de trabalho e há muita gente a ficar sem postos de trabalho, e eu também não tenho especial simpatia ou pelo Spotify ou pelo iTunes, mas tenho muita consideração pelas centenas de microempresários que têm as suas lojas e que de um momento para o outro viram o seu negócio reduzido a nada, e são muito, e é muita gente, e são dramas familiares muito graves, e portanto é importante refletirmos sobre isto. Finalmente, sobre aquela dicotomia apontada pela senhora deputada Inês Medeiros, só há duas alternativas: ou criminalização ou uma espécie de tarifa plana. Se nós entendermos isso dessa forma, efetivamente não há outra forma que não seja uma tarifa plana de alguma forma. E portanto, na nossa maneira de ver, a criminalização não é um caminho, mas a tarifa plana também não o é. Também não é. E também não adianta aquele discurso de que mas a pirataria nunca vai acabar. É evidente que a pirataria nunca vai acabar. Como os furtos nunca vão acabar, os roubos nunca vão acabar, os carros mal estacionados nunca vão acabar. O que é preciso, efetivamente, é reduzir. E para que isso aconteça, é necessário fiscalização, que é o que não está a acontecer neste momento. É só.
Muito obrigada, doutora. Doutor Vasco Gama. Doutor Pedro, não sei quem pretende usar a palavra, portanto, há para ir até ao faixa.
Muito obrigado. Há aqui um ponto em relação à utilização. Naturalmente, não acompanho quando se diz que os beneficiários, é o que está a ser dito indiretamente, é que os grandes beneficiários da utilização abusiva da rede são os operadores. Vamos lá ver, vamos entender e que fique claro. A utilização, para nós, é uma receita, o abuso é um problema. O abuso é um problema. As nossas redes não estão dimensionadas para utilizações abusivas, excessivas, que são, no fundo, as que estamos aqui a discutir. Portanto, a pirataria é um problema da indústria, é um problema dos operadores. Também. Naturalmente que a Apritel não questiona o apoio à produção nacional, cultural, nem sequer reconhece o papel das indústrias criativas como dinamizadoras do desenvolvimento da sociedade. Agora, o que nós chamamos a atenção também é que há outras obrigações, nomeadamente do Estado português, e há outros compromissos que os operadores também têm que cumprir, e nomeadamente há outras áreas da nossa atividade a que nós estamos chamados a dar um especial contributo, como é o caso do cumprimento das metas da agenda digital. Quando se pensa em desviar recursos, que são recursos de investimento do setor, e depois se tenta alocar para outras iniciativas, corre-se o risco de estar a criar volatilidade, criar desvio de investimentos que são críticos para a subsistência da própria indústria de telecomunicações. Portanto, eu queria relembrar que isto é uma indústria que tem um contributo fortíssimo para o PIB, que tem um efeito multiplicador no PIB, que os operadores portugueses estão entre os operadores que mais reinvestem da receita que têm. Eu depois deixarei aqui alguns elementos que vos podem ajudar, embora alguns já estejam citados na resposta que vos enviamos, mas alguns elementos que vos podem ajudar a constatar esta realidade. Nomeadamente, em média, os operadores portugueses reinvestem 21% da sua receita em investimento direto, muito acima da média de outros operadores equivalentes. E estamos a falar de operadores que conseguem garantir 75% de cobertura de redes 3G, de redes de nova geração a cobrir 98% da população, e de que têm uma evolução de preços sistematicamente abaixo da evolução de índice de preços ao consumidor. Entre 2007 e 2012, a evolução face ao índice 100 de preços do consumidor foi 99,5%, ou seja, os preços nos operadores de telecomunicações têm vindo a baixar. Portanto, há uma compressão de receitas que tem que ser tida em conta quando se pensa em onerar mais uma vez, seja por que razão for, este setor. Por outro lado, Portugal tem uma receita por utilizador 44% inferior à média europeia. nós temos 13% abaixo do valor da Grécia. A receita do média por utilizador em Portugal é 13% abaixo do da Grécia. Portanto, em relação à Espanha, 43% menos. Em relação à Itália, 25% menos. Para terem também uma ideia, o número de subscritores evoluíram 8,3% nos últimos 4 anos, mas a receita caiu 15,1%. Portanto, nós não estamos a falar num setor que não partilha dos problemas do país, não tem rendas excepcionais que vamos redistribuir. Portanto, temos que ter atenção a isso. Portanto, isto eram alguns elementos que era importante deixar-vos aqui e também gostava de acrescentar duas ou três notas. Que o setor das telecomunicações tem contributos relevantes para o desenvolvimento social, nomeadamente no combate à infoexclusão, no suporte à criação de empresas no setor das TICs, no desenvolvimento de soluções inteligentes e que, na área da sustentabilidade, 2,1% da receita dos operadores é aplicada na promoção de iniciativas relativamente a esta, na área da sustentabilidade e da responsabilidade social. Portanto, estamos a falar de operadores que já dão um contributo muito para além dos impostos que pagam, que estão entre os grandes contribuintes do país, muito para além dos 17.500 empregos que criam, muito para além do efeito multiplicador que o setor tem na economia nacional e, apesar disso, contribuímos já muito de forma consistente para todo o desenvolvimento do país no seu todo. Portanto, há um contributo e esse contributo não pode ser esquecido, designadamente quando estamos a ter discussões deste teor, independentemente dos méritos da proposta, que, enfim, já está comentado, destas e de outras iniciativas que surjam muitas vezes, até mesmo no âmbito desta comissão, que já foram debatidas no âmbito desta comissão, como já tivemos até a ocasião e o prazer de vir cá discutir convosco. Era isto só que eu queria, eram algumas reflexões que eu queria aproveitar para deixar aqui. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Doutor, Dr. Pedro Ramalho de Almeida, e muito obrigada a todos pela vossa presença, pelos vossos contributos. Há pouco, o Engenheiro Luís Sousa colocou a questão da possibilidade de disponibilizar o contributo da ASOFT. Efetivamente, nós, enquanto o grupo de trabalho estiver a decorrer, aceitamos os contributos. Houve aqueles que vieram a quando da consulta pública, houve alguns que vieram à posterior. Eu estava a olhar para o da Apritel, que não tem impresso, mas que efetivamente temos connosco, e portanto de vez em quando vou olhando para o que temos, porque nem sempre imprimimos tudo, que é também um bocadinho aquela parte em que, pronto, o que podemos consultar por vezes não imprimimos, porque facilita e ajuda também o ambiente, mas de facto estamos ainda nesta fase de trabalho em que continuamos, por um lado, a acolher os contributos orais, a participação daqueles que entendem juntar-se a esta discussão, por outro lado, os contributos escritos ou em formato digital que possam chegar, e portanto não sei se pretendem preferencialmente até em formato digital, mas pode ficar em papel. A doutora Teresa depois fará o favor de receber e distribuir aos membros do grupo de trabalho. E temos, efetivamente, nota, e portanto deixem-me também dar-vos conta disto, de que há um grupo de empresas diversas, ou de entidades, não são empresas, de entidades diversas, que está também a fazer a preparação de um documento, contributo também, que eu tenho vindo a pedir aos diversos agentes que têm participado neste grupo de trabalho, que, se possível, até ao final deste mês, nos façam chegar como complemento ao trabalho que estamos a fazer, e aguardamos ainda, da parte da Secretaria de Estado, alguma informação complementar para procurarmos, de facto, que este trabalho não seja em vão, porque não faz sentido fazer um grupo de trabalho para depois não sair nada do grupo de trabalho. Portanto, há um empenho também grande da parte de todos nós e a vontade que possamos, pelo menos, começar a fazer um caminho que, obviamente, todos percebemos que faz falta. Por mais sensibilidade ou menos sensibilidade para estas matérias, mas todos temos alguma, todos temos algum conhecimento daquilo que, pronto, e a noção daquilo que é a realidade atual e da necessidade, de facto, de encontrar algumas regras que sejam, enfim, não serão consensuais, como era dito há pouco, mas que sejam um primeiro passo para, dentro da legalidade, conseguirmos começar a resolver alguns dos problemas que tantos sentem, que não são só
Alguns não são só aqueles que estão mais diretamente ligados à parte dos autores, mas que todos aqueles que trabalham com a rede, com a internet, têm a noção de que os problemas existem e, portanto, queremos realmente contar com a ajuda. E, portanto, se houver da parte de cada um de vós participação nesse contributo, eu peço o vosso empenho e agradeço muito a vossa presença. Muito obrigada a todos. Temos de continuar os nossos trabalhos.